Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui é o paraíso.
Oferecimento ESPM, uma escola inteira de marketing preparando você para as melhores empresas.
Boa noite, ouvinte da Paradiso, eu sou Alexandre Amorim e nessa segunda-feira estamos começando mais um programa Marqueteria. Hoje, um programa extremamente especial, estamos direto, deixamos os estúdios da Rádio Paradiso do Shopping Rio Sul, estamos diretamente no auditório da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Rosário. Enfim, e hoje temos um convidado muito especial, que é o Armando Strozenberg, ele que é diretor-presidente da Agência Contemporânea e também presidente da ABP, Associação Brasileira de Propaganda. Obrigado pela presença. Boa noite, Armando.
Boa noite, tudo bom?
Bom, temos também os nossos entrevistadores, o sócio-diretor do Grupo Dial Brasil, Arnaldo Cardoso. Boa noite, Arnaldo.
Boa noite, Amorim. Boa noite, Matias, Armando, ouvinte da Rádio Paradiso e auditório da ESPM.
Ok. Mais um sócio-diretor, o Luiz Calainho, também do Grupo Dial Brasil. Boa noite, Calainho.
Boa noite, Amorim. Boa noite, ouvinte da Paradiso FM. Boa noite, Armando. Obrigado pela presença. Matias, boa noite, Arnaldo, boa noite a todo mundo da Escola Superior de Propaganda e Marketing que está aqui hoje à noite.
Beleza, e o nosso anfitrião de hoje, que é o diretor-geral da ESPM, o Escola Superior de Propaganda e Marketing, boa noite, Alexandre Matias.
Boa noite, ouvinte da Paradiso, boa noite, Arnaldo.
É, hoje também temos a participação da Beth Winstock, a pronúncia está certa, Beth? Que é diretora de pesquisa da Agência Contemporânea. Obrigado pela presença, Beth. Ok, a gente sempre começa o programa Marqueteria, todas as segundas-feiras, perguntando ao nosso convidado, ao nosso entrevistado, qual é a praia musical. Armando, qual é a música que você gosta de ouvir, qual é o estilo de música e qual a primeira música que você gostaria de ouvir no programa de hoje, Marqueteria, desta segunda-feira?
Olha, eu prefiro qualificar em termos de adjetivos, né? Eu gosto de boa música, não tenho realmente nada assim, não tenho nenhum tipo de coisa meio xiita em relação a isso, não. E em termos nacionais, o que me deu vontade de... hoje eu estou mais preparado para o tipo Marisa Monte, de repente, assim, acho que realmente vai fazer bem a todo mundo aqui. Meio acho que vai criar um clima bom para o nosso trabalho.
É um ouvinte paradiso, né, Armando?
É, boa música, então pronto.
Você ouviu Dança da Solidão com Marisa Monte, foi o primeiro pedido do nosso entrevistado de hoje, Armando Strozenberg, ele que é o presidente da ABP, a Associação Brasileira de Propaganda. Arnaldo Cardoso.
Armando, a gente vai falar muito aqui sobre a pesquisa feita pela ABP, mas eu achava bacana que os ouvintes da Paradiso, os alunos aqui da ESPM, quer dizer, todo o público, conhecesse um pouquinho o que é a ABP. Então, acho que a primeira pergunta dessa entrevista seria essa. O que é a ABP? E o que a ABP está fazendo hoje em dia?
Acho super apropriada essa tua pergunta, porque é um pouco, a ABP é um pouco a história da propaganda no Brasil. Ela é uma entidade, a gente chama de entidade decana, quer dizer, ela é a entidade mais antiga da publicidade brasileira, e isso nos leva, então, à primeira coisa interessante para os nossos ouvintes e para a plateia aqui. O Rio de Janeiro, há 68 anos atrás, quando a ABP foi criada, era disparadamente o grande centro, né, criador, produtor de toda, praticamente de toda a indústria da propaganda no país, né? Na época não era uma indústria, né, os reclames eram mais importantes do que os anúncios, mas de qualquer maneira, eu diria que 95% das agências brasileiras funcionavam no Rio de Janeiro, os veículos de comunicação mais importantes eram todos no Rio de Janeiro, particularmente na área impressa, né? E o rádio, que eram dois segmentos fundamentais, não existia televisão na época. Então, respondendo à tua pergunta, Arnaldo, a história então da propaganda brasileira passa pela ABP. Para você ter uma ideia, a ideia de fazer a ABP nasceu exatamente da cabeça de pessoas como Assis Chateaubriand, Roberto Marinho e outras pessoas que naquele momento estavam percebendo, e o Brasil na época vivia as vésperas de uma da sua primeira ditadura, né? O Getúlio Vargas estava chegando aí com novas ideias nessa área de comunicação, havia um controle muito grande sobre importação de papel. Então, para vocês terem uma ideia, o governo tinha um monopólio da importação do papel, então era o poder que ele tinha, quer dizer, se ele quisesse, se ele não tivesse satisfeito por hipótese com algum tipo de notícia que saísse em algum jornal, ele chegava e, pura e simplesmente, o governo tinha o poder de decretar, né, a proibição da importação do papel. E, a partir daí, o jornal acabava, não tinha literalmente condições de ser impresso. Então isso é importante que a gente saiba um pouco sobre isso. Eles foram muito, tiveram uma sensibilidade, uma capacidade de antevisão muito grande do ponto de vista político. Eles criaram a ABP para juntos, né, eles enfrentarem essa conjuntura e esses problemas. Então a ABP nasce assim, nasce sob esse nome propaganda, né, que naquela ocasião era um nome bastante sofisticado, mas eles queriam, né, que tivesse por trás disso. Não eram publicitários, no fundo eram donos de veículos que fizeram a ABP e não publicitários no início. E naquele momento também não existia tão grande essa diferença entre publicitários e jornalistas. Então, a história da ABP, onde se faz a regulamentação de toda a atividade publicitária no Brasil, que é regulada pela Lei 4.680, então se define, né, o que, que as agências têm direito, a questão das comissões, a questão dos veículos, como é que elas se relacionam com o mercado publicitário e assim por diante. A profissão, né, de publicitário foi regulamentada também a partir da ABP e por aí vai. Se você for analisando a história, né, você vai vendo em cada momento desse, você vai vendo um pouco a construção da história dessa indústria propagandística onde chegamos hoje. Lá nasce o Instituto Verificador de Circulação, que é hoje, né, onde se audita, né, as tiragens das revistas e jornais brasileiros. Lá nasce o CONAR, o famoso Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né, foram pessoas da ABP já aí em contato com pessoas do mercado de São Paulo, profissionais que começaram a redigir, aí de novo com o problema da ditadura, né, já com o regime militar, né, onde realmente com muita inteligência eles percebem que se vacilassem, havia um risco muito grande da propaganda ser censurada. Então foi uma forma de se antecipar de novo e eles criaram o CONAR com um mecanismo de autorregulamentação publicitária para que justamente não houvesse esse problema. E por aí vai, né, Arnaldo? Então realmente é uma história realmente riquíssima e eu acho que ela é realmente interessante exatamente por isso, porque você analisando e vendo a história da ABP, você faz um pouco da história brasileira. Só queria concluir esse pedaço da tua pergunta, dizendo que hoje, né, então, a ABP é a única entidade, né, que ficou no Rio de Janeiro. Isso, de novo, é um reflexo, né, da história, né, da evolução da indústria da comunicação no Brasil, porque, como a gente sabe, em vários segmentos, né, a economia se mudou para São Paulo, né? Então, São Paulo virou, né, o grande centro, né, porque não fosse a TV Globo, que talvez tenha sido a única... única empresa de comunicação poderosa que ficou no Rio de Janeiro, todas as demais foram para São Paulo. Você não tem uma revista hoje semanal feita no Rio de Janeiro, né? Você tem os jornais que são jornais regionais, né? Então a mídia nacional, de uma certa forma, foi para São Paulo e particularmente no nosso mercado de agências de publicidade, eu diria que 70, 80%, né, do que hoje é autorizado em termos de mídia no Brasil é feito por agências de São Paulo. E essa também, de uma certa forma, também é uma outra faceta da história da ABP, porque ela ficou no Rio de Janeiro como um ato de resistência, um pouco um ato simbólico, e, evidentemente, ela também é um reflexo da segmentação que a publicidade sofreu nesses anos. Hoje você tem a área de atendimento separado, mídia separada, os veículos, tem a ANJ, a ANER, a ABERT, onde as emissoras de rádio e televisão têm. Então, isso também foi um outro fato que realmente dividiu muito o mercado em termos de associações.
Mas, nesse sentido, quer dizer, a ABP é a única que reúne todas essas entidades.
É essa, né, característica.
A única tem tanto veículos de comunicação quanto agências de propaganda, profissionais da propaganda. Quer dizer, a ABP é realmente...
E esse é o motivo pelo
então
qual ela
sobrevive. O Rio de Janeiro ficou com o filé mignon, né?
Eu diria que o Rio de Janeiro ficou qualitativamente com o filé mignon, né?
Maravilha.
Nós sempre ficamos na... Quando fala muito em dinheiro, a gente...
Armando, deixa eu te... Enfim, na verdade, dando prosseguimento até um pouquinho à pergunta do Arnaldo. Recentemente, né, a ABP fez uma pesquisa.
Isso.
E aí, enfim, queria entender um pouquinho quais foram os objetivos que balizaram a pesquisa, enfim, enfim, o que a ABP pretende fazer com esses resultados obtidos.
Quando a gente assumiu a ABP, eu estou terminando agora o segundo mandato e último. A ABP tem a inteligência, né, de não deixar que as pessoas fiquem mais do que dois mandatos, o que é um ótimo sinal. A ideia era justamente, ao aceitar e ser eleito presidente da ABP e essa diretoria que veio comigo há 4 anos atrás, nós exatamente olhamos o mercado, olhamos a história da ABP e vimos que a história da ABP justamente é uma história de contribuições ao mercado. E percebemos, uma das coisas que a gente percebeu, é uma grave lacuna, um grande buraco, né, na história da propaganda brasileira, que é o seguinte: a propaganda brasileira não sabe como é que ela é vista, né, pelos consumidores. o que é gravíssimo, se a gente parar para pensar, né? A indústria do papel sabe como é que os seus clientes a veem, a própria indústria de comunicação de veículos está permanentemente, né, se pesquisando para ver como é que está sendo recebido.
É quase contraditório isso, né? Mas a propaganda enquanto conceito não tem um...
Eu fiquei absolutamente, imagina a nossa surpresa quando a gente chegou lá e viu que nunca, nesses 68 anos, a ABP tinha feito nada, ou a indústria da propaganda não tinha feito absolutamente nada nesse sentido. Foi aí, então, que um dos itens dessa plataforma eleitoral na época era o seguinte: vamos iniciar um processo que a gente chamou de uma medição, uma série histórica, em que a cada 2 anos, né, a gente faria exatamente um trabalho junto à população brasileira para descobrir, né, como é que anda a questão da imagem da propaganda brasileira. Ou seja, nós sabemos a imagem de alguns produtos, de alguns serviços, coisas que a gente trabalha no dia a dia. Mas a imagem corporativa dessa atividade a gente não tem a menor ideia. E a gente vê, né, a mídia está cada vez mais interessada, né, na atividade da propaganda. Ela, até alguns anos atrás, isso não era notícia nunca. Mas você percebe que hoje, desde a questão mundana, quer dizer, desde o momento que um publicitário está sendo visto num determinado restaurante e tal, quer dizer, vai desde essa questão... bobinha e tal, e vai até a questão mais importante, que são Zecas Pagodinhos, ou mudanças de uma conta publicitária para outra, e assim por diante. Quer dizer, a propaganda, de fato, ou como fenômeno econômico, como negócio, né, passou a fazer parte, né, um pouco dessa, do que hoje você trata, né, como um assunto relevante dentro da estrutura de notícias do país. Então, com base nisso, eu tive o cuidado de chamar a Beth, que trabalha conosco lá na Contemporânea, e mais um outro grupo de pessoas, e começamos a ver se isso era possível. E conversamos com o Ibope é justamente associado da ABP, é praticamente um dos fundadores da ABP, e o Carlos Augusto também fazia parte, né, e faz parte da diretoria da ABP. Então, juntos, nós estabelecemos um projeto, o primeiro deles, e que incluía, inclusive, um instituto aí até que não tinha nenhuma relação específica com a ABP, que é o Instituto Retrato, que é um instituto muito especializado em pesquisa qualitativa, né, realmente. E a partir daí, então, se desenvolveu, não vou entrar muito em detalhes, porque os ouvintes realmente não precisam saber de tudo, né, do detalhe. Mas o fato é, então, que em 2002 nós fizemos a primeira pesquisa, e a nossa ideia é que a gente faça isso a cada 2 anos, nos próximos 200 anos, para que justamente alguém possa chegar e dizer: olha o que aconteceu com a propaganda brasileira, hein? Em 2002, a visão das pessoas era essa, as pessoas gostavam disso, não gostavam daquilo, criticavam aquilo outro, e assim por diante. A percepção da propaganda, né? E a gente ia, porque é muito interessante a gente poder ver exatamente o que aconteceu. Já essa, então, o que foi feito agora, que nós divulgamos há 2 semanas atrás, exatamente aqui no auditório da ESPM, foi exatamente a segunda medição. Ou seja, foi, e já introduzimos nessa segunda medição 2 novidades, basicamente, né, que foram 2 fenômenos que nos chamaram a atenção da primeira para a segunda. Uma, né, Beth, era a questão que a gente queria saber a importância dessa coisa chamada mídia exterior, né, a gente percebe que isso é uma coisa que está crescendo, e a gente começou a medir isso também, e vimos também a questão do telemarketing, que é outra área, né, da comunicação, que também realmente está relevante. Então, basicamente, essa é a pesquisa sobre a qual a gente está falando, e ela faz parte de uma série histórica, que eu imagino que a ABP, daqui a 2 anos, vai estar fazendo outra, e assim sucessivamente, independentemente dessa diretoria estar ou não estar. Mas, basicamente, eu acho isso muito rico e muito bacana.
Queria fazer um comentário, se é gozado, porque eu venho da indústria da música, né? Durante 10 anos, fui executivo da Sony Music. E é estranho, porque realmente o Brasil não tem essa tradição de se entender enquanto negócio. A música, por exemplo, nunca foi feito no mercado musical uma pesquisa para se entender como é que o consumidor brasileiro entende o mercado fonográfico, entende o mercado musical, os artistas, etc. Então fica aqui a sugestão, Armando, eventualmente, quando você sair da ABP, enfim, a gente falasse um pouquinho sobre isso. Obviamente eu tenho muita ligação com a indústria e com certeza é um assunto que vai interessar muito a eles.
E sabendo que até um movimento na ABP para mudar o estatuto, o Armando continua.
Mas tem uma coisa bacana que está sendo pensada, é que o presidente que sai vai virar presidente do conselho da ABP, uma das funções do presidente do conselho é justamente seu guardião
projetos são estratégicos.
Essa é uma tragédia do Brasil, né? Vocês percebem que
não há continuidade.
O prefeito, o governador, o ministro, ele chega, ele não abre a gaveta, né? Ele parte do pressuposto que o mundo está começando
tudo de novo.
Mas acho muito bacana essa ideia, Calan, e uma das coisas que depois a Beth até pode falar um pouquinho mais sobre isso, a música é um dos aspectos, né, da publicidade brasileira que mais marca o consumidor. A relação da publicidade com o consumidor passa muito pela qualidade da música, né, Beth?
Isso é um... Exatamente. Eu até queria colocar que em 2002 nós começamos essa pesquisa com uma etapa qualitativa, que foram discussões em grupo com bastante profundidade. E nessas discussões as pessoas se lembravam de jingles de há 20 anos atrás, que ficavam marcados na memória, e pessoas até se emocionavam e choravam, porque eram jingles que realmente faziam parte de momentos relevantes das vidas delas, um Natal, ou que lembravam algum relacionamento. E a gente pôde, então, através dessa qualitativa, perceber a importância também do registro da propaganda na lembrança das pessoas através de bordões, de maneiras de se expressar que até hoje persistem.
Beth, só aproveitando teu gancho, quer dizer, conta pra gente um pouquinho como é que foi realizada a pesquisa, assim, tecnicamente, eu acho que é importante para a audiência, para os ouvintes, né? Saber quantas entrevistas foram feitas.
Exatamente. Em 2002, como o Armando colocou muito bem, nunca antes a gente tinha feito aqui no Brasil um estudo com essa dimensão sobre a propaganda brasileira. Então, a decisão foi iniciar por uma etapa qualitativa, que tecnicamente é a mais adequada quando não se sabe nada sobre um determinado assunto, para que você possa explorar com suficiente profundidade as respostas, os porquês, e somente então partir para uma etapa quantitativa. Então nós fizemos diversas discussões em grupo em várias cidades brasileiras, e essa etapa foi feita através do Instituto Retrato, como o Armando colocou, e posteriormente comprovamos esses dados em percentuais através de uma etapa quantitativa realizada pelo Ibope. Nessa medição de 2004, como foi uma medição onde o intervalo era apenas de 2 anos, nós não sentimos necessidade de repetirmos a etapa qualitativa. Acredito que em 2006 isso já vai ser necessário, mas em 2004 não sentimos essa necessidade e simplesmente repetimos a etapa quantitativa para fins comparativos com 2002, aplicando um questionário muito similar para que a gente pudesse realmente comparar os dados e introduzindo somente algumas perguntas novas. Então, agora em 2004, a amostra, assim como em 2002, foi de 2 mil entrevistas em todas as regiões do país. Nós fizemos entrevistas em 140 municípios com jovens acima de 16 anos de todas as classes sociais, A, B, C, D e E. E foi muito interessante perceber que as opiniões, na verdade, elas são bastante coincidentes entre as cidades, entre as idades, com algumas diferenças nas classes socioeconômicas que nós vamos pontuar brevemente à medida em que nós formos conversando mais sobre os resultados.
Uhum. Só para dar um depoimento aqui sobre a importância dessa quantitativa, aí parece 2 mil pessoas, parece pouco em relação ao país, mas são esses números que são feitos para a eleição presidencial, né, que se aproximam muito bem, quer dizer, é uma base bastante consistente, quer dizer, para a pesquisa.
Uma pausa no Marqueteria e vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Você está ouvindo Marqueteria, o nosso convidado de hoje é Armando Strozenberg, ele que é o diretor-presidente da Agência Contemporânea e também presidente da Associação Brasileira de Propaganda. Arnaldo Cardoso.
Bom, eu vou perguntar, Armando, a gente falou sobre metodologia, falou sobre o objetivo da pesquisa, eu queria que você desse uma resumida, assim, nos principais resultados dessa pesquisa para a gente aí.
Bom, acho que 2 ou 3 pontos me chamaram particularmente a atenção. O primeiro deles é impressionante como, de fato, existe uma relação de amor, né, entre o consumidor e a propaganda, né? Isso que a gente um pouco vive individualmente, né, em casa, né? É impressionante como a propaganda está presente, independentemente do aspecto venda da propaganda, mas a propaganda no Brasil, talvez junto com o futebol, junto com homens e mulheres, dependendo de quem estiver conversando e tal, né? Nós somos uma população que tem alguns temas recorrentes e muito presentes no nosso dia a dia. E é impressionante como a publicidade está presente no dia a dia como tema, né? Como discussão. Você viu aquele comercial ontem, você viu aquele anúncio, viu aquele outdoor, quer dizer, independentemente de você gostar ou não do produto, né? O fato, a linguagem da publicidade é realmente forte. Em relação a 2002, Arnaldo, o que nos chamou a atenção, e talvez esse seja o aspecto mais importante, a gente não vamos perder todo o nosso tempo aqui preciosíssimo que a gente tem no ar, Para mim, a coisa mais importante foi justamente uma aparente queda, né, nessa relação de amor entre a população e a publicidade. Depois a Beth vai dar os números exatos, mas é uma queda, não diria totalmente significativa, mas o que era ótimo, né, nós agora temos um pouco menos de ótimos e mais bons e regulares do que a gente tinha em 2002. E aí, então, isso tem uma explicação que talvez vocês, agora quando eu for colocar a questão, talvez vocês mesmos, se eu te perguntasse hoje para vocês, talvez não soubessem dizer, mas de repente você está gostando um pouquinho menos hoje do que eventualmente estariam gostando há 2 anos atrás. Por que isso aconteceu? É porque piorou a publicidade brasileira? Os profissionais hoje são piores, ou os clientes são piores, assim por diante, tem menos dinheiro para a publicidade? Pelo contrário, o mercado até tem se, nesses últimos 2 anos, ele até fez uma inflexão, ele vinha caindo, né, Clainho e Arnaldo, vocês conhecem muito bem, a Paradiso, inclusive, teve a coragem de entrar no mercado exatamente no momento de baixa, que foi um ato muito corajoso. É que nesse período, vocês vão se lembrar, é que em função de crises econômicas ou dificuldades econômicas, a publicidade, às vezes, não pode ser exercida com o mesmo nível de liberdade, com o mesmo nível de emotividade, né, que eventualmente marca muito a publicidade brasileira. Então, o que a gente vê nesse período é uma presença muito forte do varejo, né? Eu não vou citar marcas aqui, né, mas pegar só um caso, todos vocês certamente conhecem, né? Por isso que fica implícito.
Está quase no sangue já.
Mas eu acho isso significativo. Então, não é nenhuma questão da gente gostar ou não gostar, é que a linguagem mudou nesse período, ou seja, esse tipo de publicidade, a publicidade de venda, né, a publicidade com produto, preço, condições de pagamento, muita frequência, muita cobertura, isso acabou levando, né, talvez, né, como hipótese, nós nunca temos certeza, a gente apenas tenta entender o que o consumidor está pensando, mas para nós pareceu claramente que exatamente esse fenômeno é que fez, então, com que a avaliação da publicidade possa ter caído um pouquinho, né, nessa relação de amor. Quer dizer, é como se eu estivesse, de repente, namorando e, de repente, essa sua namorada e tal estivesse começando a falar coisas, né, que, eventualmente, não tinha aquela força poética, né, aquela coisa gostosa que, eventualmente, estava acontecendo no início e que agora, de repente, está ficando uma coisa mais burocrática, mais repetitiva e assim por diante. Então, esse é um aspecto super importante, né, que eu acho que a gente viu de 2002 para cá. E, eventualmente, se o país, né, continuar no rumo, né, do crescimento, eu acho que é de se prever que em 2006 a gente talvez perceba uma volta, né, nessa relação um pouco mais...
Na verdade, essa questão, quer dizer, se ele sentir que cresce a economia... E outro dia a gente esteve assistindo, eu e Calaí, então, numa palestra da Miriam Leitão, e ela disse que os índices da economia brasileira nunca foram, quer dizer, nunca deixaram tão otimistas como para esse ano de 2005. E talvez aí o empresário aí da indústria, se a gente reparar, quer dizer, de um tempo para cá, talvez de 2002 para 2004, nem tanto, mas de um tempo para trás, para hoje em dia, o horário nobre da televisão mudou muito, o tipo de produto anunciado mudou muito. E talvez essa confiança do empresário faça com que ele utilize menos a estratégia da propaganda cooperada, né, com o varejo, e passa a utilizar a propaganda do produto dele mesmo. E aí, certamente, quer dizer, isso tem uma outra linguagem, tem mais carga de emoção do que essa coisa do preço, prazo, condição de pagamento.
Arnaldo, vamos interromper o Marqueteria para mais um pedido musical do nosso convidado Armando Strozenberg.
Bom, agora realmente vamos para uma coisa mais internacional e tal, né? Então, deixa eu ver um pouco a faixa etária aqui do pessoal aqui.
Eles têm cultura musical, tem aula aqui.
No YouTube, de repente, todo mundo topa, né? Acho que podemos.
Nossa, vocês
escolhem uma coisa bacana deles aí, qualquer coisa tá legal.
Belíssima opção, sem dúvida. Então,
você ouviu U2, Beautiful Day, Calainho?
De 10, 12, 15 anos para cá, a gente teve um crescimento muito grande de meios de comunicação, inclusive com novas tecnologias. Isso vale para a internet, o próprio celular hoje é também um meio de comunicação, TVs a cabo que não existiam. Fax, eu me lembro, quer dizer, não que fax seja um meio de comunicação, mas em termos de tecnologia, 15 anos atrás o mundo era completamente diferente do que é hoje.
Foi muito usado como marketing direto, né?
De certa maneira, até um pouco, sim.
Mas
o que eu quero dizer, em termos de tecnologia, você hoje tem um portfólio muito maior de veículos de comunicação do que você tinha. Você pega, por exemplo, a minha sobrinha tem 12 anos de idade, ela hoje vive internet, ela hoje vive telefone celular e também vive televisão e também vive algumas publicações, etc. Agregando ao que você estava comentando, será que também por conta disso a população não está mais rigorosa, não está mais atenciosa, não está mais ligada em, numa propaganda talvez de mais qualidade, mais diferenciada, mais criativa? Mesmo a TV a cabo, muita coisa vem de fora.
Deixa eu te passar uma percepção totalmente pessoal. Eu acho também que um outro fator que pode ter determinado isso é exatamente a questão da mudança no comportamento do consumidor. Não necessariamente por ele ter hoje mais opções. É claro que isso tem mais a ver com as dificuldades hoje das agências de propaganda, né, de atingirem a sua sobrinha.
Sem dúvida.
Porque antigamente eu dava um tiro e eventualmente resolvia, dava dois, resolvia. Agora não, agora realmente o buraco é mais embaixo. Então isso é um problema que a gente vai ter que resolver e... O mundo é feito de problemas mesmo, e isso é que vai levando a gente para frente. É um mundo darwiniano, né, em que vai sobrevivendo quem puder e vai caindo pelo caminho. A gente acabou de citar agora o fax e tal, que era uma coisa revolucionária há 10 anos.
E hoje não é nada,
é
lógico.
Não é nada. Então, eu prefiro te responder com uma outra colocação que os ouvintes talvez gostariam também de pensar conosco, que é a questão da maior consciência dos consumidores brasileiros. Quer dizer, eu acho que o filtro, né, o olhar das pessoas, a publicidade está mudando também, ou seja, as pessoas sabem a diferença entre o que está sendo proposto, né, e o que de fato, né, aquele produto, aquele serviço eventualmente pode representar. O país inteiro está ficando um país mais consciente. Isso não podia ser diferente com a publicidade. Na política você percebe isso, né? A mídia está fazendo um trabalho hoje completamente diferente do que ele fazia no passado. Quer dizer, há no país um enorme desejo, né, de transformar essa sociedade numa coisa melhor, né, mais rigorosa, né, menos permissiva, né, no ponto de vista do modo social. Então, é óbvio que na publicidade isso não podia ser diferente. Você tem hoje um monte de PROCONs funcionando no país, você tem espaços enormes nos veículos de comunicação permitindo reclamações, permitindo que você interaja, né, com os próprios, o número de saques que a gente chama, né, o serviço de atendimento ao consumidor das empresas, não para de aumentar. Esse é outro estudo também muito interessante para ser feito, mas a gente percebe, né, vocês entram no supermercado hoje, acho que praticamente não existe um produto que você pegue o rótulo e não veja lá como é que você faz para entrar em contato com aquele produto e assim por aquele fabricante e assim por diante. Então, eu acho que tudo isso também, esse é o outro lado da questão também, quer dizer, não é apenas o conteúdo da comunicação, é a forma pela qual as pessoas estão vendo publicidade, né, Beto? Talvez você queira fazer um comentário sobre isso. Você foi muito clara.
Com certeza. É porque eu, que trabalho com pesquisa, continuamente estou avaliando campanhas de comunicação e avaliando produtos, e percebo o quanto o consumidor vem se tornando cada vez mais exigente, o quanto ele quer uma informação que seja relevante para ele. Então, uma campanha que pode ser muito criativa e muito bem avaliada, por exemplo, por mulheres mais velhas, pode ser absolutamente rejeitada por jovens adolescentes. Então, o importante é que essa campanha desenvolvida, ela realmente fale com o público-alvo que se quer atingir. É muito importante que a gente conheça em profundidade as necessidades desse potencial consumidor para, então, criar e desenvolver uma campanha, uma comunicação relevante e que tenha, que realmente mobilize e inspire o consumidor a adquirir aquele produto.
Agora, Roberto, o Armando tinha comentado antes, numa das respostas anteriores, aí, que se discute muito propaganda, né? Apareceu na pesquisa.
A pesquisa revela isso.
A pesquisa mostra isso. E agora ele está se tornando mais exigente. Você acha que também, quer dizer, você chegou a reparar isso, repara na pesquisa? Não estou virando também, porque somos 170 milhões de técnicos de futebol. Será que não estão virando também 170 milhões de publicitários? As pessoas estão entendendo mais propaganda também? Você percebe isso? Detalhes da técnica mesmo de propaganda, olha, isso aqui o cara errou por causa disso, então você chega a reparar isso?
Posso responder essa pergunta? Eu acho que, infelizmente, ao contrário do futebol, infelizmente, né, na parte de comunicação, o Brasil ainda tem milhões de pessoas excluídas do processo de comunicação. Então essa é a única explicação para o fato de ainda não ser, mas certamente será no futuro.
Serão, né?
O que eu quero dizer hoje é que, como vocês sabem, o acesso das pessoas, né, ao próprio aparelho de televisão, a compra de jornais é ínfima, né, em relação à população, o rádio, né, no caso aqui, voltando à questão do Paradiso, ainda é o grande meio de comunicação de massa do país e tal. No caso da internet, nós estamos falando aqui de 7, 8% da população brasileira. Então, Eu acho que o Arnaldo tem toda a razão, né? Quase que fazendo aqui um exercício de futurologia. É, mantidas a temperatura e pressão da vontade das pessoas de gostarem e discutirem propaganda, certamente, o dia que o país for um país que tiver uma democratização grande, né, de acesso aos meios de comunicação, nós vamos ter aí 170, na época, 200 milhões.
Você pensou
de
fazer um festival da BP que com coisa, 170 milhões de vozes?
Vou contar até uma história super divertida para vocês, e acho importante que vocês saibam disso, porque o Arnaldo está falando, nós estamos aparentemente falando de futurologia, e eu vou falar de uma coisa que me aconteceu recentemente. É, há um mês e meio atrás, eu, convidado pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério das Relações Exteriores da França, eu fui a Paris fazer uma... Fui convidado para fazer uma palestra sobre a publicidade brasileira dentro do ano do Brasil na França, que vocês sabem que está acontecendo o ano de 2005, de janeiro a dezembro, vão ter milhares de coisas brasileiras acontecendo na França. Isso é uma tradição da França. Aliás, vai ser a última vez, eles não vão fazer mais o ano que vem. O Brasil é o último país que eles estão fazendo uma homenagem dessa série. E quando eu fui querer saber um pouco mais de detalhes, o que era para fazer lá, o que não era e tal, não é fácil chegar lá de repente explicar uma coisa. Sabe assim, olha, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: a tua palestra não é para profissionais de publicidade. Como? Não é para profissionais? Para quem? Não, você vai falar com publívoros. Para quem? Publívoros. Publívoros é isso mesmo, mano. São devoradores de publicidade. São pessoas que vivem publicidade, adoram publicidade.
Mas que não trabalham com publicidade.
Que nunca trabalharam em publicidade, não tem nenhum interesse em trabalhar em publicidade. São pessoas, né? Então, você vê que não estamos tão longe assim. Então, um francês, há mais ou menos uns 25 anos atrás, trabalhava na Cinemateca Francesa, e, né, com aquela coisa da erudição francesa e tal, vendo aqueles filmes clássicos, então, só que ele tinha como um side business, tá? um desejo assim, paralelo dele, assim, um prazer enorme de ficar curtindo filminho de publicidade e tal. E na França, inclusive, a publicidade de televisão chegou muito tarde, porque as televisões na Europa eram estatais até pouco tempo atrás, então ele via aqueles filmes nos cinemas mesmo e tal. E ele começou a colecionar esses filmezinhos e... tentando encurtar essa história aqui. Então, nesses 25 anos, esse camarada juntou aproximadamente alguma coisa em torno de hoje entre 200 e 220 mil comerciais de televisão, anúncios, cartazes e coisas
assim. Isso
desse
é uma tipo, tara, né, mano?
Uma coisa
não
inevitável.
Isso não é um hobby, isso é uma tara. 220
mil. E porque isso virou, isso acabou virando, né, uma bola de neve. As pessoas ficavam sabendo, mandavam as coisas para ele. Assim, então ele inventou, quando ele percebeu, os amigos dele começavam a pedir: pô, dá para você fazer uma sessãozinha na sua casa para a gente ver? Aí ficaram 5, depois 10, 15, 20 e tal. E a cada ano que passava, essa vontade ia aumentando das pessoas querendo, e foi como ele percebeu nitidamente que tinha instalado na sociedade francesa um monte de gente que adorava a publicidade. E aí então ele transformou isso numa coisa comercial, evidentemente, né? Como capitalismo, nessas coisas não brinca em serviço, só vou inventar uma festa em torno desse assunto e tal. E aí ele inventou um negócio em francês chamado La Nuit de Publivore, que é um misto, né, de festa, ou seja, realmente todos os públicos são atendidos, tem gente jovem pra caramba, famílias inteiras, avós,
é
mães,
acho que tá claro,
né? E fizeram legal. Então esse negócio lá, e meu convite era exatamente falar com 7 mil pessoas, né, que realmente estavam presentes num cinema
7 mil pitbulls, tarados, né?
Que gostam tarado, desse assunto. Então, e que nessa noite, eram até duas noites, já faz duas noites agora, porque não tem a demanda gigantesca. E aí é um misto de coisas que acontecem, né? Realmente são coisas que os franceses são muito ligados em política, então você tem, os caras veem comerciais de políticos, veem comerciais de produtos de varejo, veem absolutamente tudo. E a gente reservou, eles reservaram então 1h15 para a publicidade brasileira, e eu levei então um rolo de comerciais brasileiros, e foi um sucesso total. É evidente que eu não fiz palestra nenhuma, que eu ia ser apedrejado se chegasse lá e falasse mais do que 5 minutos, porque ninguém foi lá para ouvir um brasileiro falar sobre publicidade, queria ver o trabalho da publicidade brasileira. Então, só para chegar onde você... Bom, isso está hoje em 44 países, né? Inclusive ele está fazendo isso no Brasil já possivelmente o ano que vem, pelo que ele me falou, e isso é um sucesso no mundo inteiro. Então, esse fenômeno, digamos assim, né, do que você pode chamar da aproximação da população com a propaganda, de fato, não é uma coisa que a gente deva achar que é uma loucura. Realmente é uma coisa que existe, e estamos falando aqui de países do primeiro mundo, né, em que existem personagens, né, participando de
processos. Aqui, pelo jeito, vamos ter que fazer sessões em estádios de futebol, né?
É verdade. Tem toda a razão.
Vamos interromper o Marqueteria para mais um bloco comercial e a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
De volta com o programa Marqueteria e lembrando para você, ouvinte que quer participar, passando um e-mail para cá, anote o nosso endereço eletrônico. É marqueteria@paradisofm.com.br. marqueteria@paradisofm.com.br. Calainho.
Queria te fazer a seguinte pergunta. A gente tem percebido que de 3 a 4 anos para cá, cada vez mais as empresas têm investido em eventos proprietários, né? Entendendo que nesse momento é importante você estabelecer um canal de comunicação direto com potenciais consumidores e até consumidores das próprias marcas. Queria saber de você como é que você vê a propaganda e os eventos, se isso é antagônico, se isso se soma, se há sinergia. Queria entender um pouquinho a visão da ABP.
Você tocou no assunto central, né, que a propaganda discute nesse momento, né? Eu estou chegando ontem, estou parecendo um... Um pouco vão achar que eu sou um turista. Nesses últimos 3 dias, aconteceu, infelizmente, foi em Brasília, não foi em Paris, o 6º Encontro Brasileiro das Agências de Propaganda. Quinto EBAP, o 6º vai ser em São Paulo em 2007. Isso acontece de 2 em 2 anos também, e é um encontro também, como o próprio nome diz, que junta, né, as agências de publicidade brasileira, tinham mais ou menos umas 300 e pouco. Vocês terem uma noção, hoje o crescimento das agências de propaganda no Brasil foi gigantesco nesses últimos 10 anos. Hoje estariam certificados, ou seja, que estão autorização para trabalhar, alguma coisa em torno entre 4 mil e 5 mil agências. Quando isso, talvez no início dos anos 90, falávamos aí de 800, 900 agências. Então é impressionante como isso cresceu e isso se espalhou. Quer dizer, hoje o bacana é isso, não tem uma concentração muito grande nos grandes centros. Então, essa foi a questão central, foi a grande discussão do encontro, né? Qual é o papel da propaganda, né? É muito difícil você hoje estabelecer, né, o grau de eficácia, né, que os mecanismos, né, como esse, por exemplo, têm em relação à propaganda tradicional. A propaganda soube, durante esses anos todos, desenvolver instrumentos, né, que permitem hoje você chegar para um cliente e dizer o seguinte: olha, a sua campanha resultou nisso. Porque essas técnicas levaram anos, né? A propaganda está aí, né? Os americanos começaram a desenvolver isso nos anos 40, 50, então, né, todo mundo hoje sabe exatamente o que tem que fazer para poder medir exatamente como é que essa coisa funciona. Por outro lado, essas coisas novas, né, elas têm uma coisa que é indiscutível, tem o glamour, tem o prazer, né, e um dos caminhos da comunicação é a experimentação, e a experimentação é a marca. Sem do dúvida. Evento, né? O evento é a ideia de você experimentar a marca, né? Se você vai um evento da empresa telefônica, de telefonia celular A, B ou C e tal, a sensação que você tem é que, de alguma maneira, e é isso que ele pretende, é que fique com você exatamente o que você viveu naqueles momentos que você passou ali e tal. E todos eles fazem um esforço muito grande para que ele seja o mais prazeroso possível, mais marcante. Então, objetivamente, para responder a tua pergunta, Carlinhos, isso é um fenômeno hoje que não tem volta atrás, na nossa opinião, mas a gente ainda não tem hoje como chegar para um anunciante e dizer o seguinte: faça isso, porque isso é melhor do que aquilo. Ou faça isso, porque isso complementa muito bem o que você faz, assim por diante. Porque, talvez o próximo caminho, né, de todo esse segmento que está investindo nessa área é talvez começar a procurar saber mais e melhor, né, o que de fato, o papel que esses eventos estão desempenhando e que tipo de eficácia eles representam em termos de objetivos de marca, objetivos de venda e assim sucessivamente.
É porque você tem determinados casos, agregando isso que você está dizendo, é realmente importante. Você pega, por exemplo, a música eletrônica no país, não há dúvida de que ela foi alavancada pela marca Skol. O Skol Beats, que é um evento aí de 6 edições já, definitivamente transformou um segmento da música no país.
O papel cultural, digamos assim, né, o fator, digamos assim, de indução que a Ambev, né, com a sua marca Skol, fez para a música eletrônica é ótimo, perfeito e tal. Agora, a pergunta do marketing deles é saber
até assim, onde...
o que, que eu investi X neste trabalho, ou nesse conjunto de trabalho. Se eu tivesse investido esse mesmo X, né, no, na, nas disciplinas A, B ou C, que tipo de resultado eu teria, de um lado, para a marca e, por outro lado, em termos de venda ou em termos de share, ou seja, de participação no mercado e assim por diante. É, então, de repente, pode ter um outro concorrente que vai e só investe numa outra coisa e, de repente, começa a ter resultados mais palpáveis. É isso que precisa ser mais bem estudado. Você não, eu não tenho uma resposta para te dar.
E aí eu te pergunto, digo. Deixa eu só eu te fazer uma réplica. Você acha que as agências de publicidade, elas são a favor desse movimento, elas são contra, elas... Como é que você percebe, do ponto de vista das agências, essa movimentação? Porque algumas delas já, inclusive, começaram a montar departamentos especificamente criados para atender essa demanda.
Essa que foi justamente a discussão do EBAP. O EBAP foi uma discussão de agência de propaganda. Teoricamente, a agência sabe fazer propaganda e assim por diante. E já isso é um fenômeno também internacional, dos anos 60, 70 para cá. Os grandes grupos internacionais começaram a criar empresas segmentadas, né? Empresas que são especializadas em promoção, ou têm especializado até em produtos farmacêuticos, a outra é especializada especificamente em relações públicas e assim sucessivamente. Então, isso não é mais uma agência de propaganda, é um conglomerado de empresas, onde você tem uma holding, uma empresa que manda nelas todas e, teoricamente, cada uma delas cuida de uma disciplina. A grande discussão que ocorreu em Brasília e que já vem ocorrendo há muito tempo é exatamente discutir, primeiro, ponto um, a real competência das agências de propaganda de fazer esse trabalho. Quer dizer, não existe, né, e a SPM vai ter até um papel importante, porque eu acho que tudo começa na formação dos profissionais que vão trabalhar no futuro, pelo menos essa é a minha visão, mas o profissional que hoje trabalha em propaganda tem muita dificuldade, né, de entender o papel que esse tipo de disciplina pode ter no mix de comunicação no cliente. Então, ponto um. Ponto dois, existe um problema de remuneração. Quer dizer, não está estabelecido no Brasil, como no Brasil. Ó. O Brasil é o único país do mundo que ainda a propaganda é comissionada, ou seja, os veículos são obrigados a dar à agência de publicidade 20%, né, daquilo que foi autorizado no veículo, e isso só acontece no Brasil. Então, essas outras disciplinas não têm uma regra estabelecida para isso. Então, do ponto de vista do negócio do cara da agência de propaganda, ele começa a questionar se ele acha mais legal a verba, né, ir para a propaganda tradicional ou, de repente, ela ir para ou realmente para outro segmento. Então, essa é outra questão que tem que ser muito bem resolvida, porque essa intermediação da agência de propaganda, no caso, né, de eventos, de marketing direto e outras atividades, não ficou ainda muito clara do ponto de vista da relação comercial.
Mas, Armando, você não acha que é uma tendência da agência ser a coordenadora do processo? Quer dizer, de toda maneira, quer dizer, a agência era que... cria o conceito da campanha, cria, eventualmente, os looks, quer dizer, a cara da campanha dada pela agência. Então, quer dizer, você não acha que hoje a gente vive uma tendência da agência coordenar esse processo e fazer propaganda? E subcontratar as outras empresas para...
Só acrescentando a isso, eu acho que, quer dizer, vai muito da formação que a escola vai dar para esse futuro publicitário.
Acho que essa colocação é perfeita, realmente.
Os currículos são muito, muito voltados para a formação de publicitários no sentido tradicional, quer dizer, de trabalhar com as mídias tradicionais que tem aí. A gente tem estudado muito essas novas formas de comunicação e tem introduzido isso no currículo. Então, você está formando hoje um cara que é gestor de comunicação com o mercado. Aí vale, quer dizer, quase todos os meios de comunicação.
Bom, vamos interromper então mais um bloco do Marqueteria para mais um pedido do nosso convidado Armando Strozenberg, mais um pedido musical.
Tá, agora vai nome de música e nome de conjunto. Vamos de Star e Simply Red.
Ok, muito bom.
Você está ouvindo Marqueteria aqui no Paradiso. Paradiso.